Amém. Amém. Boa noite, tudo bem? Prontos? Preparados? Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 1. O Nova Série de Mensagens, Jesus invadiu a cena. Vamos lá. Lucas capítulo 5, versículo 1. Se o senhor puder dar um pouquinho de retorno, minha voz está meio embolada aqui. Lucas capítulo 5, versículo 1. Vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo Jesus acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo, vou lançar as redes. Quando os fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no barco para que viessem ajudá-los. E eles viram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus falou a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo para trás e o seguiram. Que a palavra do Senhor nos abençoe. Amém? Gente, existem momentos da nossa vida onde parece simplesmente Jesus, ele invade o contexto, ele invade realmente a cena. Eu não sei se você já passou por isso, mas houveram momentos na minha vida onde eu não estava, talvez, muito preocupado com o que Jesus estava fazendo, estava vivendo minha vida no cotidiano. De repente, Jesus, ele entra no espaço, Jesus, ele entra no cenário, e ele muda e começa a falar e a mudar a mentalidade. No Novo Testamento, há vários momentos, onde Jesus invade as cenas, onde nós vamos estudar aqui ao longo do mês, os momentos onde Jesus invade o templo, onde ele entra numa casa a partir da parede, atravessando a parede, onde ele invade a vida e entra na vida de várias pessoas. Quando Jesus invade a cena, muitas coisas acontecem, mas há algo em comum em todas as realidades. Quando Jesus invade a cena, todas as coisas começam a ser transformadas, todas as coisas. Lembre disso, quando Jesus invade a cena, quando Jesus entra na vida, quando ele entra na nossa história, a vida começa a ser transformada. Por isso eu não posso acreditar, eu não creio em alguém que diz ter um relacionamento com Deus e não tem a vida transformada. Existem pessoas que dizem ter um encontro com Deus, e não tem ninguém dessa forma aqui, obviamente, não tem ninguém aqui assim, mas existem pessoas que dizem ter um relacionamento com Deus e continuam vivendo como viviam antigamente, como se Jesus não fosse nada, além de uma nova leitura, além de uma nova experiência, e não há um impacto real na vida. O que eu quero te ajudar a entender a partir dessa série de mensagens, eu e vários pregadores que vão pregar nesse púlpito, é que você entenda que quando Jesus invade a cena da vida, obrigatoriamente as coisas são transformadas, porque há um depois de Jesus. Pense comigo, a história se divide, sabe em quantas partes? Duas: o antes e o depois de Jesus. E o depois de Jesus nunca foi igual ao antes. Quando Jesus invade a cena, nós podemos mudar a nossa vida como antes e depois de Jesus. Nós podemos ver que a vida ela ganha um novo sentido, um novo propósito, uma nova realidade. Existe um antes e um depois. Existe uma transformação, existe o que a Bíblia chama, olha para o pastor aqui, de metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Há uma curva 180 graus que nós fazemos na nossa vida. Há uma mudança de direção, há um novo momento, há um novo foco, há uma cosmovisão trocada, há um novo valor, há uma nova paixão. Quando Jesus invade a cena, tudo, absolutamente tudo se transforma. E nós estamos lendo o texto em que Jesus invadiu uma cena de pesca. Isso mesmo, Jesus invade uma cena de pesca. O texto diz que Jesus estava andando à beira do lago e uma multidão o emprenchava. Ele estava sendo emprenchado por uma multidão de pessoas. Então ele avista dois barcos na beira do lago e vê pescadores lavando as redes. Ele entra nos barcos, pede aos pescadores que andem com ele um pouco mais fundo para que ele pudesse falar. E há algo interessante aqui, alguns estudiosos dizem que Jesus faz isso porque ajudaria ele na propagação do som, na propagação vocal. Enfim, tem um monte de ideia legal nesse texto, mas não é isso que a gente vai olhar hoje. Jesus prega, e depois Jesus começa a pregar para a multidão, ele olha para aqueles homens, fala o seguinte: aí, não pescaram nada, né? Joga a rede de novo. E aí Pedro, Simão, na verdade, dá uma fala: Senhor, só vou jogar porque é o Senhor que está pedindo. Já fez isso alguma vez na vida? Deus, eu só vou porque o Senhor está falando. Eu desisto. Ele vai, joga. Você já ouviu essa história algumas vezes. Os peixes vão chegando, vão chegando, vão chegando. Quem é esse, né? Que até os peixes obedecem. Os dois barcos ficam lotados. Aqueles homens se prostram perante a realidade de Jesus. Se reconhecem que são pecadores. Jesus fala para eles: a partir de hoje eu os farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles deixam os barcos, deixam as redes e os seguem. Gente, esse texto é tão bonito, talvez tão autoexplicativo, que eu confesso a você que pregar sobre esse texto é uma das coisas, das tarefas complexas de um pregador. Porque esse texto ele pode ser lido, nós podemos orar, adorar o nome do Senhor e louvar ao Deus que muda a história. E acabou. Porque esse texto é muito claro. É muito direto. Mas existem detalhes aqui que podem transformar a nossa vida e eu queria trazer desses detalhes para você. A primeira ideia que a gente pode ver nesse texto aqui é que quando Jesus invade a cena, ele ouve o que ninguém ouviu. Isso mesmo. Quando Jesus invade a cena, ele ouve o que ninguém ouviu. Preste atenção aqui, quando eu vou fazer um recorte, eu vou cortar um terço do texto para a gente chegar no ponto onde eu quero. Jesus vai lá, em pé nos barcos, olha para os pescadores e fala o seguinte: joguem as redes para o outro lado. Aonde no texto os pescadores falaram que não tinham pescado nada? Aonde no texto nós podemos ver os pescadores falando assim: ah, eu não pesquei nada a noite inteira? Jesus viu ali eles lavando as redes, podia ter entendido o que aquilo significava. Jesus viu a expressão de cansado, a realidade é que eles haviam passado a noite inteira pescando. Jesus ouviu o que ninguém ouviu. Pastor, o que que Jesus ouviu? Jesus ouviu o coração do pescador. Jesus ouviu o coração do pescador. Eu queria que você me ajudasse aqui a entender uma coisa. Quando Jesus invade a cena, Jesus não invade a cena num ajuntamento apenas. Quando Jesus invade a cena, existe um impacto na população, existe um impacto nos que estavam presentes. Jesus estava pregando, mas olha que interessante. Quando Jesus invade a cena, no meio da multidão, ele consegue ouvir a dor e a amargura do pescador. O que me faz pensar que um dos propósitos de Jesus invadir a cena da nossa vida é ouvir o que está no nosso coração. As angústias que ninguém ouve, o choro que ninguém percebe, as frustrações, as mágoas, os traumas, os medos, as ansiedades, as percepções, as falsas visões, o medo do futuro, o medo do incerto, o medo diante de um relacionamento, o medo diante de uma carreira, o medo no trabalho, o medo numa escola, o medo dentro de casa, de ver pais se divorciando. Aparentemente, ninguém está vendo. Mas eu queria que você entendesse agora, no início da mensagem, Jesus ouve o que ninguém ouviu. Jesus vai no profundo, no íntimo da alma. O salmista diz: a palavra não me chegou à boca, mas o Senhor já conhece. Gente, deixa eu te contar um contexto importante histórico. Quem eram, pastor, os pescadores daquela época? De todas as classes sociais que os historiadores romanos, do Império Romano, eles trazem, os pescadores, eles estariam no chão, e segundo alguns historiadores, eles não seriam nem contados como o chão da base social. O que significa? Eles não eram classe média alta, eles não eram classe média baixa, eles não eram pobres, eles não eram pobreza, eles não estavam abaixo da linha da pobreza. Os pescadores não estavam em lugar nenhum. Eram pessoas rejeitadas, pessoas abandonadas, pessoas que não eram vistas, que literalmente dependiam do que pescava para sobreviver. Não tinha auxílio, não tinha crédito, não tinha conta bancária, não tinha crédito no banco, não tinha nada. Não tinha poupança, não tinha carro, não tinha Uber para fazer um pé de meia. Eles tinham apenas o peixe. E aquilo que eles pescavam era aquilo que eles vendiam, aquilo que eles vendiam era aquilo que eles tinham. Então, faça um paralelo rápido. Se aqueles pescadores passaram a noite inteira e não pescaram nada, significa que eles não tinham nada em um dia de trabalho. O que significa que o Império Romano, que era um império que cobrava imposto, iria cobrar o imposto, e eles não teriam o imposto para dar, e eles seriam penalizados. Eu quero que você tente imaginar, tente compreender o que aquele pescador estava vivendo. Imagina, eu sei que você não é, e 99,9% aqui não são pais e mães de casa e não tem obrigação de botar um miojo dentro da despensa, está tranquilo. Mas imagina, se de repente cai sobre você a responsabilidade de colocar comida em casa, você vai pescar, não consegue o peixe, tem que voltar em casa e dizer que não tem comida. O que nós estamos falando é de uma crise, que não é uma crise financeira. Nós estamos falando de um contexto onde o fracasso era uma realidade muito agressiva, muito perigosa e que não podia ser aceitada. Estamos falando aqui de homens que estavam frustrados. Pescaram e não vieram nada. Aqueles homens eram pescadores desde criança, seus pais eram pescadores, eles não pescaram nada. Estavam frustrados, estavam cansados. Passaram a noite inteira jogando rede no mar, puxando rede no mar, jogando rede no mar, puxando rede no mar, jogando rede no mar, puxando rede no mar. E enquanto eles faziam isso, não vinha peixe. Eles vão cansando. Imagina o desgaste emocional desse pescador, que joga a rede, não tem nada, joga a rede, não tem nada, a cada rede uma expectativa frustrada, a cada rede que não vem é um sonho quebrado, a cada rede que não vem é uma esperança que vai acabando. E o que resta? São pescadores lavando a rede, porque não tinham pegado nada a noite inteira. Eu imagino o que passava na cabeça daquele pescador, e agora não veio nada. E eles lavando a rede, não veio nada. O que nós faremos? Não tem peixe, não tem dinheiro, não tem comida, não tem sucesso, não tem fruto, não tem resultado, não tem nota, não tem relacionamento, não tem mais sonho, não tem mais projeto, não tem mais expectativa. Nós não pescamos nada. Jesus vai ao encontro da frustração. E quando Jesus manda que eles jogassem a rede, Jesus não estava tratando o bolso, Jesus estava tratando o coração do pescador. Presta atenção no seu pastor aqui. Quando nós temos um encontro com Jesus, ele trata O coração, ele trata as frustrações. Não há dor, não há luto, não há angústia, não há desespero, não há falta de esperança que Jesus não possa tratar. Não há choro que Jesus não ouviu. Queria dizer a você que está passando noites trancado chorando, que está passando noites acordado preocupado, Jesus está ouvindo o que ninguém ouve. Jesus está ouvindo a dor e o fracasso. Jesus está ouvindo o medo. Jesus está ouvindo a ansiedade. Jesus está ouvindo aquele que é injustiçado. Jesus está ouvindo aquele que tem perdido o seu sonho. Jesus está ouvindo aquele que tem perdido o seu projeto. Jesus está ouvindo aqueles que estão fracassando. Jesus está ouvindo. Quando Jesus entra na cena, ele ouve e ninguém ouviu, mas ele continua o projeto, porque ele ouve e ninguém ouviu, e ele faz o que só ele pode. Primeiro, ele ouve o que ninguém ouviu. Segundo, ele faz o que só ele pode. Naquele momento, pensa comigo aqui, olha para cá, pescadores experientes, passaram a noite inteira, não pescaram absolutamente nada, não conseguiram nada, beleza. Jesus ouviu e ninguém ouviu. Foi movido por compaixão. E dá uma ordem para eles. Pescadores experientes. Pescadores experientes. Joguem a rede. Joguem a rede. Eu imagino eles conversando ali. Como assim jogar a rede? Ele jogou a rede a noite inteira. Ele é um rabino, ele é um mestre. Ele sabe das coisas. Era assim que eles enxergavam Jesus. Ele conhece a Torá, ele conhece a palavra, ele conhece as leis de Moisés, mas eu entendo de peixe. E ele fala para mim, joga para o outro lado. Mas por obediência a um rabino, a um rabi, a um mestre, Pedro fala assim, lembra, eu contei para você? Só porque você está falando, eu vou jogar. Quem já fez essa birra, levanta a mão? Não. Quando a mãe lava a louça, sabe? Manda lavar a louça? Não vou, só, eu não quero, só vou porque você está mandando. Como se eu tivesse direito de escolha. Aqueles que são casados sabem exatamente o que é isso. Quando você vai falar para sua esposa, amor, deixa eu jogar bola hoje, os rapazes, os meninos. Ela fala assim, não, acho melhor não. Aí o que o cara diz? Só não vou porque você está falando. Eu queria ir. Aí, ela, é birra, birra. É birra dos flamenguistas vendo o Fluminense chegar na semifinal do Campeonato Mundial. Eu estava me controlando aqui, eu falei, não ia falar nada, eu não aguento. Eu não aguento. É isso. Mas sabe o que é mais importante? Isso vai ensinar humildade. Eu teve um rapaz aí, um tal de Samuel, que no domingo, olha a arrogância, gente, Deus te guarde, viu, irmão? O rapaz fala assim para mim, primeiro, eu acho que o Flamengo enfrentou o Bahia frente a frente, deixa eu ficar quieto. Aí ele fala para mim assim, se o Flamengo não passou, até parece que o Fluminense vai vencer. A vingança é minha, diz o Senhor. É, filho, eu falei para você, se ganhar eu vou ficar insuportável. Eu estou insuportável. Mas vamos voltar para o texto. Tá bom, Jesus, porque o Senhor falou, porque o Senhor disse, eu jogo a rede. Existe um conceito aqui, olha para o pastor rapidinho, existe um conceito aqui que eu adoro. Já preguei na igreja sobre ele, tem uma mensagem no YouTube minha sobre isso, chamado provisão. Esse é um dos pontos, para mim, mais lindos da Bíblia, é um dos pontos que eu mais gosto, um dos pontos que eu mais tenho me debruçado ao longo dos anos estudando, porque a provisão ela é muito mal entendida. Quando eu falo a palavra provisão, o que, é que a maioria das pessoas pensa? Dinheiro, ponto final. Quando a gente fala assim, ah, Deus é Jeová Jireh, Deus da provisão, eu penso em quê? Recurso material. É verdade, gente. A provisão, por conta de uma teologia, enfim, retributiva, por uma teologia de prosperidade, como alguns falam, ela trouxe esse caráter para a gente. A provisão foi deturpada. Mas pensa comigo aqui, eu quero te ensinar uma coisa para você entender o que é que Jesus faz quando invade a cena. Vamos voltar um pouquinho à Bíblia. Vamos lá para Gênesis. Quando Deus dá Isaac a Abraão, Abraão não podia ter filho, Sara não podia ter filho, Deus dá um filho a Abraão. Aí tem toda já a história. Você vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Faz bem a saúde. Faz bem a vida devocional. Leia a Bíblia. Deus dá a Isaac a Abraão e manda Abraão sacrificar Isaac. Abraão sobe, um Isaac no morro. Isso mesmo, sacrificar Isaac, matar Isaac, como sacrifício. Abraão sobe. Por que Deus fez isso? Porque queria mostrar para Abraão que Isaac não era o centro da adoração, mas era o próprio Deus. Abraão coloca Isaac numa pedra e a Bíblia diz que no momento em que ele levanta a faca, aparece um anjo. O anjo intervém. Deus coloca um cordeiro pendurado pelo chifre no arbusto. E Abraão fala assim: Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. Aonde tem dinheiro no assunto? O termo o Deus da minha provisão surge daí. A primeira vez que nós o vemos foi aí. Não tem a ver com recurso. A provisão é quando Deus se move em direção ao homem ou à mulher, entende? Quando Deus se move na nossa direção, existe provisão. A provisão são as portas que Deus abre. A provisão é a saúde que Deus te deu. A provisão é esse relacionamento que o Senhor te entregou. A provisão são as promessas que Deus te deu. A provisão é o fôlego que sobra nos seus pulmões. Jesus está provendo isso tudo. E aí, nesse momento, Jesus, ele provê o peixe. Mas existe aqui um conceito que está na pregação que eu fiz. A galera pode botar no Instagram o link lá para a gente ver. Que eu trouxe o seguinte, e está muito forte nesse texto, muito presente. Quando eu disse que a obediência, ela antecede a provisão. A obediência, ela antecede a provisão. Nós queremos receber provisão, mas nós precisamos aprender a obedecer. Veja, o pescador sabia. Os pescadores sabiam o que fazer, eles sabiam como pescar, eles estavam cansados, eles sabiam que não dava certo, mas quando eles jogaram a rede para o outro lado, quando eles jogavam a rede no mar, perdão, Jesus estabelece e derrama provisão. Qual que é o nosso problema, pastor? Jesus invade a cena, ele quer fazer coisas grandes, mas nós não obedecemos, ficamos de braços cruzados perguntando por que Jesus não faz, por que Jesus não provê, por que Jesus não realiza sonhos, por que Jesus não me faz prosperar, por que Jesus não derrama provisão. Enquanto nós estamos de braços cruzados, eu imagino Jesus de mãos estendidas falando: filho, filha, obedece. Só obedece, só joga a rede, só prega o evangelho, só começa o discipulado, só bota o teu joelho para orar, só começa a orar pela tua casa, só começa a ofertar e dizimar aí, só começa a liderar, só começa a abrir uma célula na faculdade, só começa. Quando você começar, eu derramarei as janelas do céu sobre a tua vida. A obediência, na verdade, a desobediência, ela nos afasta do mover de Deus. Jesus, ele quer fazer o que só ele pode, mas nós precisamos obedecê-lo, cumprir a sua ordem, e nem sempre, olha, pastor, a ordem de Deus é lógica. Hã? É, nem sempre a ordem de Deus é lógica. Não, pastor. Deus, ele tem sabedoria, ele... Sim. Mas Paulo diz, na carta aos Coríntios, que Deus, ele usa as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Ele está falando isso a respeito da crucificação. Quando a gente faz esse recorte, que é a respeito da crucificação, eu vou pegar um valor que está ali e tirar um pouquinho o contexto para a gente entender. Significa que Jesus, ele não obedece aos meus parâmetros e às minhas metas. Jesus não obedece ao meu mapa. O erro de Jesus é diferente, sabe? O erro de Jesus fala assim: vira à direita, vira à esquerda, você vai ter virado à esquerda, virando à direita. É uma loucura. Quantas vezes na nossa vida nós não recebemos uma direção que parece ser irracional, parece ser ilógica, mas Deus está abençoando. Eu lembro quando o pastor Vânia nos contou uma vez. Isso é muito importante, você saber a história da sua igreja. Às vezes a gente acha que igreja é isso aqui, que igreja é sábado à noite. Sábado à noite é uma parte da igreja, o youth. Você tem que ir à igreja domingo. Eu não quero crer que você é um jovem um adolescente membro da igreja Calvin aqui no sábado, isso é reprovável, nós não aceitamos, não acreditamos numa igreja assim. A juventude, ela faz parte da igreja como um todo, e ela dentro da igreja tem um impacto que só ela pode causar. A igreja precisa da juventude, a juventude precisa da igreja, por isso a gente tem que estar aqui domingo. Nós, uma igreja, domingo à noite, temos feito um culto nos movido para ter um culto mais, mais jovem, mais para nós pegar. Vocês reparam, por exemplo, eu tenho pregado mais culto à noite, para que a gente possa ter um ambiente muito especial para nós, e você, como o pastor Wander tem dito, a gente tem que tomar a igreja, invadir a igreja. Se não acontecer, gente, está gastando nosso tempo. Então a gente tem que conhecer a história. Quando a gente, antes de vir para cá, para esse terreno, nós estávamos num terreno na Avenida Genaro de Carvalho 2400. Esse terreno, se você passar na Genaro até hoje, ele está repleto de mato. Repleto de mato. Ele fica entre a Bem-vindo de Novaes, para o lado da Juca. Para o lado da Juca. Entre a Bem-vindo de Novaes e uma outra rua. Eu esqueci o nome da rua, mas enfim. Ele está ali. E ele até hoje não foi vendido, são 5 terrenos. A igreja era lá. A igreja começou em um terreno, comprou o segundo terreno, comprou o terceiro terreno, quarto terreno, quinto terreno, comprou uma casa na frente, continuou ficando grande, e a gente veio para cá. E aí, uma história louca lá, tentando entender o que eles fariam com os 5 terrenos, houve um projeto de um grande templo com um espaço subterrâneo, lá na Genaro mesmo. Um templo enorme, onde caberiam, acho, 2-3 mil pessoas. Isso é algo, vai me falar a memória. E aí conseguiram. O projeto foi aprovado, tudo certo. Gente, depois de muita luta, depois do projeto ser aprovado, Deus fala com o pastor Wander assim: não é esse o projeto. Você imagina, se você lidera alguma coisa, você vai entender isso. Você leva o povo, conduz o povo, move o povo, estabelece o projeto, derrama uma visão, os recursos vão sendo abertos, a estratégia vai sendo. E Deus fala assim: então, parabéns, não é isso aí. Não é isso. Vocês vão sair daqui. Olha a confusão, olha a loucura aos olhos humanos. Mas Deus já sabia que nós precisaríamos desse terreno, Deus já sabia que o CCH existiria, que o campo de futebol existiria, que o estacionamento existiria, Deus já sabia que os terrenos ao redor começariam a chegar para perto, porque Deus, ele tem o plano guardado na palma das mãos, mas nós temos que aprender a obedecer. Esses dias eu conversava com uma líder nossa, eu dizia isso a ela: o problema é que nós não conseguimos confiar em Deus, nós não conseguimos obedecer, porque nós queremos o controle. Quando, na verdade, nós precisamos aprender a perder o controle. E obedecer a Deus é perder o controle. Quando Jesus te der uma ordem, ainda que ela pareça contraditória, ainda que ela vá contra a tua experiência, ainda ela vá contra a tua capacidade, simplesmente faça. Simplesmente faça. Eu lembro em 2020, na verdade, final de 2019, eu havia parado de tocar há muito tempo, eu já não tocava mais instrumento nenhum. Eu parei de tocar com 21 anos, com 29. Eu comecei a ter um relacionamento muito forte com um pastor, que é pastor de jovens da Nova, o Duda. E o Duda é guitarrista. E aí a gente conversando e tal, e ele falou algo na minha vida, assim, me encheu algo na minha vida, que você deveria voltar a tocar. Eu falei: cara, mas isso é tão ilógico. Eu já parei de tocar, o meu ministério está me sugando muito já. Não, voltar a tocar não é uma coisa natural mais para mim, eu nem sei mais muita coisa. Gente, eu não tinha nem mais violão em casa. Estava zerado. E aí nasce a vontade de tocar guitarra e as portas vão se abrindo, e eu nunca tinha tocado de brincadeira, mas nunca tinha estudado. E aí, ali em 2019, começa a nascer um projeto, e aí eu mando fazer uma guitarra, e a coisa, gente, assim, uma história de provisão e tal, beleza. Em março de 2020, a guitarra chega. Num sábado, domingo, segunda-feira, a igreja fecha a porta por causa da pandemia. E nós não tínhamos mais os músicos para vir tocar aqui. O que, que eu tinha em casa? Uma guitarra prontinha para começar a tocar. Faltava tudo, mas a guitarra eu tinha. Eu olhei para a guitarra olhou para mim. Foi bom, Deus deu a ordem. Deus deu a ordem. Eu começo a tocar, não porque eu queria tocar no Yuf, longe disso, mas porque eu precisava tocar num dos momentos onde a igreja estava com a porta fechada. Aquilo que era ilógico, aquilo que não era racional, aquilo que era contra os meus planos, se torna plano de Deus. E sem que eu queira, vai se tornando uma das maiores marcas do meu ministério. Guitarra e Guilherme andam juntos, sabe? Porque houve uma rede que foi lançada quando o pastor achou que não deveria mais lançar. Então Jesus, ele ouve o coração. Jesus, ele faz o que só ele pode fazer. E por último, a galera pode subir. Jesus nos dá um futuro que só ele pode. Jesus ouve o que só ele ouve, faz o que só ele faz, e nos dá um futuro que só ele tem. Os pescadores pescam a rede, pescam a rede, pescam o peixe. No que eles pescam o peixe, o barco sente. Uau, sucesso, provisão, dinheiro, recurso, estamos ricos. Chegam na praia. Jesus fala assim: isso é bom? É. Mas eu farei vocês serem pescadores de homens. Existe um momento da vida onde Deus derramou provisão, mas Ele quer que a gente mude de direção. Existem momentos, como diz o livro de Levítico, que nós ainda estaremos comendo da colheita que Deus deu, e Ele nos dará coisas novas. Ele vai mudando o nosso futuro. E Ele pega o pescador. Lembra, você lembra quem eu falei era o pescador? Eu disse que o pescador não era ninguém. Que o pescador, ele não tinha vez na fila. O pescador, então, sabe o pescador? Se torna o primeiro discípulo e Jesus convida para seguir. Jesus mudou o futuro do pescador. O pescador deixou tudo para trás, tudo. Por isso eu dei muita ênfase em que eles deixam o barco e seguem Jesus. Deus vai, JV, na história do pescador, fala assim: então, você nasceu para ser pescador. Você foi criado para ser pescador. Seu pai é pescador. Mas eu vou mudar a direção da rota, a vida. Eu vou mudar a rota. Você fez faculdade. Você se preparou. Mas você vai mudar a rota. Você fez sonho. Você projetou. Você se estruturou. Levou toda a tua vida. Mas eu estou mudando a rota. Isso é tão doloroso. Porque no momento em que Jesus muda a rota, é como se a gente perdesse todas as certezas. Mas eu entendo por que Ele faz isso. Quando Jesus muda a rota, nós perdemos a certeza, nós só temos um lugar para segurar nele. E sabe, eu tenho aprendido algo interessante, muito interessante. Jesus muitas vezes enche os celeiros, cumpre as promessas, para depois mudar a rota. Por que Ele faz isso? Mas existe um futuro brilhante esperando por você. Existe uma vocação inigualável esperando por você. Esse homem que nós lemos como Simão, ele é alguém conhecido como Pedro na Bíblia. Jesus muda o nome. Simão significava ouvinte, aquele que escuta. Shimaor em aramaico. Mas de repente Jesus muda para Cefas em aramaico, e nós conhecemos como Petros em grego e Pedro em português. O que é Petros? Pequena pedra. Olha que interessante. Antes ele escutava. Agora ele faz parte de algo. Por quê, pastor? Primeira Pedro. Isso mesmo. A primeira carta do pescador. no capítulo 2, no versículo 4, o pescador escreve o seguinte: à medida em que nós nos aproximamos dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, nós também estamos sendo utilizados como pedras vivas da edificação da sua casa. Ele entendeu que ele não escutaria mais, que ele não veria mais como um pescador, mas ele seria uma pequena pedra usada na edificação, usada na construção, sendo sustentado pela grande pedra angular que é Jesus. Não sei como que você chegou aqui nessa noite, e essa mensagem ela é muito específica sobre propósito, sobre missão. A perspectiva que foi anunciada pelo João não estava programada para ser anunciada, mas Jesus já sabia o que estava fazendo. Porque nós viemos de um acampamento e foi maravilhoso, nós vemos, foi maravilhoso. E alguns de vocês me perguntaram por que se a gente iria fazer tipo um, sei lá, um remember do acampamento, Felipe. Se a gente ia contar os melhores momentos, e eu disse, não, não vamos, não vamos, não vamos. E para alguns eu pude falar o seguinte: nós não vamos, porque o Evangelho não me aponta para trás, o Evangelho me aponta para frente. Eu não vou ficar preso e aconteceu no acampamento. Foi maravilhoso, foi. Mas o que aconteceu no acampamento é combustível para aquilo que Deus vai começar a fazer. O que aconteceu no acampamento foi mudança de vida. O que aconteceu no acampamento foi um novo fôlego, foi uma nova história. Mas quer saber, o Deus do acampamento é o Deus que está nos cultos aqui, todos os sábados. É o Deus que está na tua célula. É o Deus que continua falando. É o Deus que tem preparado esse futuro para a tua vida. Ele ouve o que ninguém ouve. Ele faz o que ninguém faz. E Ele te dá um futuro que só Ele pode. Quando Jesus invade a cena da tua vida, ouça isso que o pastor está dizendo. Quando Jesus invade a cena da tua vida, Ele muda a história do teu futuro. Ele muda a história do teu futuro. Pastor, mas eu estou numa família que não tem recurso. Eu estou numa família adoentada. Eu estou numa família com histórico de divórcio. Em nome de Jesus, Ele invadiu a cena da tua vida. E eu posso ver casamentos sólidos sendo estabelecidos. Pastor, mas o senhor não sabe. Eu fui abusado, eu tenho um monte de questões na minha cabeça. Eu não consigo viver. O futuro com Jesus consegue. Porque aonde Jesus está, aonde Jesus está, há um futuro novo acontecendo para nós. Por isso ele diz lá em Apocalipse: eu continuo fazendo nova todas as coisas. Há um futuro preparado para você, há um novo tempo preparado para a tua história. Simão, você era ouvinte, agora Deus está te chamando para se tornar uma pedra, um agente de transformação, um protagonista na sua obra. Eu não creio que Jesus possa invadir a cena e as coisas continuarem como estão. E algo muito interessante nisso: sabia que provavelmente Pedro era analfabeto? Na verdade, historicamente falando, né, seminaristas de plantão, Bernardo, Dani, Fernando, Pedro não tinha possibilidade de saber escrever nesse momento aqui do texto. Pedro não tinha instrução. Pedro talvez fosse considerado por muitos como incapaz. Mas Jesus preparou um futuro, só Ele pode. Eu lembro quando Deus me chamou para o seminário, aliás, para o ministério pastoral, Deus me chamou sem eu ter pregado nenhuma única vez na vida. Por isso eu digo que o púlpito para mim é um detalhe do ministério, é uma pequena parte, pequeníssima parte. E é, talvez seja um dos maiores erros da nossa geração e de pastores da minha geração, quando acham que o púlpito é o centro do ministério, quando na verdade o púlpito não é o centro do ministério. O centro do ministério é a ovelha e o Senhor Jesus. O centro do ministério é estar entre o pastoreio de Jesus e entre o cuidado das ovelhas. Esse é o centro do ministério. Isso aqui representa muito, é poderoso demais, nunca deve ser subestimado. Mas pastores não se formam no púlpito, pastores se formam nos porões escuros dessa vida. Pastores, líderes, e você que é líder, entenda isso, você não é formado com o microfone na mão, o microfone na mão é uma consequência. Isso tem tudo a ver com o texto. Por quê? E aí eu vou terminar. Pedro entendeu que ele era pedra. Jesus mudou o nome de Pedro. E então acontece algo maravilhoso. Você já ouviu um negócio chamado Pentecostes? Já ouviu falar sobre isso? Pentecostes? Alguém já ouviu, gente? Falar já, né? Tem dois, três, e já, graças a Deus. Quando o Espírito é derramado sobre a igreja. Vai ouvindo aí. A Bíblia diz que um vento impetuoso invade a casa. Línguas de fogo caem. Começa a cair. Algo acontece. A Bíblia diz, chegando o dia de Pentecostes, que estavam todos reunidos em um só lugar. Vai ouvindo. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa. E viram que parecia com línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Aí lá embaixo. Então, Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz se dirigiu à multidão e começou a pregar, diz a Bíblia. Pregou. E no versículo 40, ouça isso. A Bíblia diz o seguinte. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia. Salve-se desta geração corrompida. Ô mensagem atual, hein? E a Bíblia diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, houve um acréscimo de 3.000 pessoas. O pescador, incapaz, frustrado, teve o futuro transformado e se tornou um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Eu vejo Deus olhando para você nessa noite, pescador, frustrado, cansado. Eu vejo Deus olhando para você, estudante, desanimado, líder, cansado, desgastado, filho, desacreditado da casa. Eu vejo Deus olhando para você. Você que está desistindo de servir, você que está desistindo de buscar a Deus, você que está desistindo da sua família, você que está desistindo do propósito, você que está desistindo do chamado, você que está desistindo, entregando os pontos, eu vejo Deus olhar para você e dizendo, ei, joga a rede para o outro lado, que eu começarei a fazer uma longa história na tua vida. Eu posso ver, gente, enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falava ao meu coração, eu farei pescadores, grandes pregadores, eu farei com que pessoas desanimadas sejam cheias e sejam transformadas na sua história. Como, pastor? A partir de um ato de obediência. Você vai precisar nessa noite jogar algumas redes. Vai precisar jogar algumas convicções, jogar algumas certezas, jogar alguns projetos, talvez. Talvez seja tudo muito certo, tudo muito bem na tua vida, mas Jesus está pedindo para que ela seja transformada. Há um futuro esperando por você. Há um futuro. Há um futuro. Numa geração que não vê futuro, há um futuro esperando por nós. Nós vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Você vai pensar nisso que eu estou falando. De um Jesus que ouve, só Ele pode. O que ninguém ouve. Faz, só Ele pode. E nos dá um futuro que só Ele tem. Eu quero te convidar a pensar como isso se aplica na tua vida. Talvez você esteja como Pedro, cansado, desanimado. Mas eu estou dizendo para você nessa noite, Jesus te deu uma palavra nessa noite. Jesus te deu uma palavra. Eu te farei um pescador diferente, eu te farei um pescador de homens. Eu tenho um futuro guardado. Eu ainda não terminei a sua história. Se você entende que precisa jogar algumas redes nessa noite, eu queria te convidar a levantar sua mão bem alto, pastor, ver. Só eu estou vendo. Isso, vai levantando a tua mão. Isso, levanta aí. Pode levantar altão. Pastor está vendo, só eu estou vendo. Pastor, eu tenho que jogar a rede. Eu tenho que jogar a rede. Levanta a mão, joga a tua rede para o alto aí. Joga a tua rede para o alto. Amém. Amém, pode baixar. Vocês levantaram a mão, vocês não levantaram ainda. Querem levantar, tem entendido isso. Nós vamos cantar uma música. Eu queria que ela fosse a tua oração nesse tempo. Você vai continuar de olhos fechados, de cabeça baixa. A maioria de nós conhece. Seja a tua oração. O
Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui.
Fale isso ao Senhor quando o vento sopra.
Quando o vento sopra,
os problemas.
Mim, os problemas tentam me abater.
Eu me lembro quem me chamou.
Eu me lembro o grande eu sou. Me envio.
Foi ele. Ele muda a história. Deus não abre mão.
Deus não abre mão de mim, não.
Vamos todos ficar em pé. A vida é mesmo assim.
É mesmo.
Vamos ficar de pé.
Assim.
Adorar ao Senhor, não faça nada.
Tantas
erga sua voz. Vamos adorar ao Senhor.
Quem enfrentar, mas o Senhor está sempre.
Se você levantou as suas mãos, se você quer jogar rede nessa noite, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir até aqui à frente. Se você quer levantar, jogar as suas redes. Vamos. Vamos.
Eu me lembro o grande eu sou. Me enviou. Eu tenho um chamado.
Vamos, que Deus está falando com você. Pode vir. Se você levantou a sua mão, venha. Venha. Pode vir. Venha.
No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido.
Nós vamos orar agora. Você está no seu lugar, fecha os seus olhos, erga as suas mãos aí à frente. Nós vamos começar a orar por essas pessoas. Se você é um líder de célula, você vai sair do seu lugar, vai vir aí à frente, vai orar com a galera. Os líderes do YUF, os discipuladores, vamos orar com esse povo. Se você está no seu lugar, comece a erguer a sua voz em adoração, orando, comece a orar ao Senhor. Pega sua voz em oração. Existem pessoas aqui frustradas, cansadas, desesperançadas. que estão brincando de algo novo da parte do Senhor, de um novo fôlego, de uma nova motivação. Vamos, Rio Verde, a sua voz, vamos. A Deus, nós pedimos, comece um novo tempo na vida desse povo. Ouve, Deus, o que ninguém ouve. Ouve a angústia do coração. Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor intervenha. Intervenha nessa hora, nessas histórias. Intervenha nessa hora nas vidas. Deus, que novos sonhos sejam reescritos a partir desse momento. Que um novo tempo seja estabelecido. Deus, que um novo chamado comece. Que aqueles que chegaram aqui achando que não eram muita coisa, sejam surpreendidos com os planos que o Senhor tem para derramar sobre nós. A Deus, nós pedimos que o Senhor invada a cena. Invada a cena da nossa vida, Deus, nessa hora. Venha com poder, venha com graça. A Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo comece a soprar um fôlego novo. Comece a soprar novos dons sobre esse povo. Comece a estabelecer um novo chamado. A derramar esperança. A derramar um novo tempo. A quebrar as algemas. A soprar vida, a soprar alegria. Nós não iremos desistir, o Senhor não abre mão da gente. Ainda que venham circunstâncias contrárias, nós sabemos para o que nós nascemos. Ainda que os ventos se levantem, nós sabemos para o que nascemos. Ainda que sejamos apenas pescadores, nós sabemos que nós nascemos para glorificar e adorar o Teu nome em todos os lugares. Nós sabemos que nós nascemos como pregadores. Ainda que as circunstâncias estejam favoráveis, nós iremos, nós avançaremos, porque o Senhor está invadindo a cena da nossa vida.
Pra Te adorar, ó, eu nasci, ó Jesus, meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do
que a adoração do Senhor flua dos nossos lábios.
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui.
Erga sua voz, vamos adorar o Senhor. Declare isso para Te adorar.
Para Te adorar.
Você nasceu com um propósito estabelecido.
Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor.
Vamos lá, pra Te adorar, declare isso.
Pra Te adorar, ó Rei, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
Novamente, erga sua voz para Te adorar, vamos.
Para Te adorar.
Vamos. Se você puder, erga suas mãos e declare isso em adoração.
Eu nasci, meu prazer é Te louvar.
Vamos.
Nos atos do Senhor.
Senhor, nós te adoramos nessa noite. E nós estamos entendendo que nessa noite o Senhor está mudando os propósitos da nossa vida. Ah, Deus, marca em nós, tatua no nosso coração o teu propósito, para que nós nunca nos esqueçamos que o Senhor ouve o que ninguém ouve, o Senhor faz o que ninguém faz, e o Senhor dá um futuro que só o Senhor pode. Nós cremos nisso, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.